Salmos 24 diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Rei da Glória, nós agora, Pai querido, diante da Tua Palavra, diante do Teu poder, pedimos, Senhor, vem nos ensinar, nos orientar, para que possamos a Ti dar louvor e prestar um culto verdadeiro. Deus Santo e Poderoso, vai à nossa frente, porque Tu és o nosso Deus. Amém e amém. Bom, eu sabia que quinta-feira iria ser eu que ia ministrar, isso é óbvio, né? Assim, mas eu estava em casa, domingo, né? Eu já pensei assim, o que eu devo ministrar, como eu devo ministrar? E domingo eu me lembrei deste salmo, que o Ministério de Louvor já está quase alcançando, né? Estamos no Salmo 20, aí já fica até uma ajuda para quem vai ministrar o Salmo 24. E Deus começou a ministrar meu coração sobre a sua presença, a sua glória. O pastor há uns, acho que um mês, dois meses atrás, pregou sobre a glória de Deus, né? E Deus começou a ministrar meu coração e eu fui guardando aos pouquinhos aí durante os dias, né? E hoje Deus tem algo para ministrar para os nossos corações. Ministrar o seu poder, a sua autoridade, ministrar a glória dele e mostrar a salvação dele. E nós temos uma coisa para dar para Deus hoje. Dar a ele toda a glória. Porque como diz esse salmo, ele é o Rei da Glória. É, e o salmo começa com Davi expressando, né, mais uma vez, palavras de adoração, que são palavras que deveriam fluir dos nossos lábios de forma natural. Porque palavras de exaltação a Deus deveria ser algo normal nas nossas vidas, né? Mas às vezes, por causa da correria, né, do dia a dia, as palavras elas começam a ser transformadas, né? No trânsito, um lugar que se transforma muitas palavras é no trânsito, né? Você sai da sua casa lá determinado, hoje eu vou para o meu trabalho, estou alegre, aí você faz aquela oração, né, que Senhor me protege, porque eu estou indo trabalhar, e daí Deus está te protegendo, né? Vem, aparece uma pessoa que atrapalha ali o trânsito e você pensa, ah, esse cara me atrapalhou, e é Deus te protegendo. E quando o cara te atrapalha, a sua oração lá, ela começa a definhar, 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 porque Deus estava te protegendo e você pegou e simplesmente falou alguma coisa que não era para ser dita. É, alguns só reclamam. Outros liberam palavras gigantes, como diz o pastor Marcos lá, né? Alguns falam palavrinhas e outros falam palavrão, né? E durante a nossa rotina do nosso dia, os louvores deveriam ser algo simples de sair dos nossos lábios. Mas pequenas situações mudam todo o nosso dever de louvor e adoração. Nós cantamos, e a Bíblia diz, né? Quando nós cantamos mais de Ti, nós cantamos, fomos criados para o Teu louvor, fomos formados para a Sua glória, dar louvor à glória de Deus. E quando nós caminhamos durante o nosso dia, talvez o que menos sai é o louvor para a glória de Deus. E Davi, quando nós lemos os salmos de Davi, ele sempre libera adoração. ele sempre deixa exalar que era importante exaltar o rei, que era importante exaltar ao Senhor, que é importante que no decorrer do seu dia ele comece a olhar para tudo que vem à sua frente e ele exalta o Senhor. Davi, quando toda a multidão disse dos exércitos, nós não podemos lutar contra aquele gigante, Davi disse, eu vou no nome do Senhor. O segredo, a arma que você deve usar era o louvor à glória de Deus. É reconhecer quem Deus é na sua vida. O que frustra a nossa vida, a nossa caminhada cristã, é não reconhecer quem é Deus em nossas vidas. Ou, melhor, não reconhecer quem é Deus acima de tudo. Porque quando nós não o reconhecemos, nós paramos no primeiro gigante. Nós paramos na primeira batalha. Vem as dificuldades e você já fala, não vamos conseguir, como disse todo aquele exército. Como disse o rei Saul, que a Bíblia diz que ninguém ali no meio de Israel sobressaiu a ele em força e formosura. Ninguém era mais forte do que ele. E simplesmente, na primeira batalha onde encontrou um gigante, ele parou. E as nossas vidas, quando nós não prestamos o louvor e não reconhecemos quem é o Senhor a quem nós servimos, nós tendemos a parar na primeira batalha. Né? E Jesus diz que nós passaríamos por muitas aflições, e ele diz assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E agora nós devemos olhar, porque quando ele diz tem de bom ânimo, ele estava dizendo, eu te fortaleço, como diz no livro de Isaías. Eu te ajudo, eu estou contigo, eu não te deixarei sozinho. Né? E ele ainda diz mais, né? Ele diz, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Espírito Santo. E Deus habita todo o tempo dentro de nós. Mas nós temos que entender que realmente Deus está presente. E não há nada que possa impedir o agir do Senhor. E pode ser que o gigante ele se acampe na frente da sua vida por 40 dias. E por 40 dias talvez ele possa te afrontar e você dizer, eu não vou conseguir. Se está assim, algum problema em sua vida, se há alguma luta que você tem travado e não tem conseguido avançar, a partir de hoje, faça como Davi. Deixe Deus ir à frente. O que nos dá vitória é Deus ir à frente. Né? Nós lemos aqui neste salmo e diz assim, né, que entre o rei da glória, quem é este rei da glória? É o Senhor. Uma coisa que, quando havia batalhas, era feita. A arca do Senhor ia lá para frente da batalha. Os soldados levavam, pediam para que os levitas levassem a arca do Senhor. E ela estava à frente da batalha. Isso mostrava que o Senhor vencia as batalhas. Isso mostrava que o Senhor é quem era o que estava à frente para vencer aquelas batalhas. Nós temos lutas, e no meio das nossas lutas, nós temos que entender que o Senhor está à frente. Nós temos dificuldades, e no meio das nossas dificuldades, nós temos que entender que o Senhor está à frente. E quando não temos lutas, e quando não temos dificuldades, nós temos que entender que o Senhor continua à frente. E temos que entender que devemos adorá-lo. E temos que entender que devemos servi-lo. Temos que entender que não devemos ficar apático esperando a próxima batalha, a próxima afronta. Não devemos. Devemos sempre permanecer com Deus à nossa frente e prestando culto. Jesus, ele deixa em sua palavra no livro de Hebreus algo que é importante e marcante para a igreja. Ele diz que o véu foi rasgado e que nós temos um caminho que nós podemos nos achegar diante de Deus. Né? E a Bíblia diz que esse caminho só pode ser traçado por aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Este caminho diz que só pode ser a chegar diante desse trono da glória, o trono da graça, aqueles que foram transformados por Jesus Cristo. E nós aqui que estamos reunidos, nós somos transformados por Jesus Cristo. E agora devemos saber e devemos desejar ir ao trono da graça todos os dias, ou melhor, não sair de lá, não permitir que nada tire você do trono da graça, não permitir que a presença do Senhor se afaste de você em momento algum. Tem uma canção que diz, um novo caminho foi preparado para mim, pelo sangue do Cordeiro que me fez novo. E eu posso me achegar à presença de Deus, pois é Cristo quem me justifica. Cristo Senhor, Ele está presente neste lugar. Agora, neste momento, você está diante do trono do Cordeiro. Agora, neste momento, os seus lábios, o seu coração, eles têm que estar cheios de louvores e de adoração. Agora, neste momento, tem que ser gerada uma nova expectativa, porque você está diante do trono do Rei. E diante do trono dele, tudo é transformado. Aquele que era pecador já não é mais pecador. Aquele que tinha medo já não tem mais medo. Porque Cristo, Ele, o amor de Deus, lança fora todo medo. Aquele que tinha mágoas e rancor já não tem mais, porque Cristo nos perdoou e nós aprendemos com Cristo que devemos perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos magoa. Tudo se faz novo diante do trono do Cordeiro. E hoje, nós temos que dar novidades para Cristo Jesus. Dos nossos lábios tem que surgir novidades em adoração ao Rei da Glória. Se você precisa de motivação para exaltar a Deus, olha o que Davi disse. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. A maior motivação que nós devemos ter é saber que Deus criou algo que não existia, apenas com a sua voz, e deu vida. A maior motivação que nós devemos ter é saber que Deus pegou o barro, moldou e formou o homem, e colocou o Espírito dele dentro do homem. Essa é a motivação que nós temos que ter. Mas o homem pecou e se afastou de Deus. Mas Deus, Ele enviou o Seu Filho Jesus. E o Seu Filho Jesus nos religou novamente com Deus. E o Espírito de Deus está em nós. Essa é a motivação que devemos ter para adorar a Deus a cada instante. Essa é a motivação. E depois que você está motivado, nada é empecilho para que você possa vencer. Porque quando você está motivado a adorar a Deus, Deus está motivado a te abençoar. Quando você está motivado a prestar um culto somente a Ele, Deus está motivado a te abençoar. Essa é a resposta das nossas vitórias. Adorar a Deus, se motivar a exaltá-lo, porque Ele se motiva a nos abençoar. Quando nós estamos motivados a dar um trono que só pertence a Ele, o trono de glória. E os nossos corações, diz aqui a sequência do Salmo, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. O interessante é que esse salmo ele é cheio de interrogações, cheio de perguntas. Mas sempre nessas perguntas aqui há as respostas necessárias. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode se achegar ao monte do Senhor? Né? Eu sempre lembro, eu até ministrei da última vez, que o povo, Deus falou assim, ó, diga para o povo que eu vou me apresentar. Mande eles se consagrarem 3 dias que eu vou falar com ele. E Deus falou com seu povo, e o povo temeu. Tudo que Deus deseja é uma vida de intimidade com ele. Mas para uma vida de intimidade, ele sempre diz que é necessário que exista santificação. É necessário que as nossas vidas sejam lavadas pelo sangue do Cordeiro. É necessário que a cada dia os nossos ouvidos se preparem para ouvir a voz de Deus. É necessário que haja uma preparação. Né? E esse mês, o mês que passou, a igreja, a maior parte da igreja se preparou para um dia, somente um dia, estar diante da presença de Deus. E se preparou de uma forma semelhante como fez ali o povo ali no meio de Israel. Não comeu, lavaram suas vestes, sim, lavaram, porque deixaram a santidade de Deus transformar o seu coração. Trocaram as vestes, sim, trocaram, porque a corrupção do mundo foi algo que não foi ouvido durante aquele dia inteiro. Foi um culto, né, maravilhoso. E Deus falou com todos nós: esse culto deve acontecer todos os dias. Esse culto tem que ser algo que tem que existir, uma vida preparada todos os dias para estar diante de Deus. E eu não falo aqui como aquele que se prepara todos os dias para estar na presença de Deus, mas aquele que deve se preparar para estar todos os dias na presença de Deus. Porque em algum momento Cristo irá voltar. Então nós não podemos arriscar um dia sequer de não estar preparado, né, para subir com Ele. Como diz a piadinha lá, né? Quando Cristo voltar, quem vai ficar feliz? Né? Daí geralmente algumas pessoas levantam a mão. E é melhor subir feliz do que ficar feliz daqui na terra. E é assim. Mas para subir feliz, é necessário que possamos ser santificados dia após dia, noite após noite. Então, quando saímos de casa para ir trabalhar e a pessoa fechar na estrada, lembre-se, Deus te livrou porque você pediu para que Ele livrasse. Quando você ouvir, né, ouvir do seu chefe que está tudo errado, mesmo você sabendo que não está, porque às vezes acontece isso, né? Continue adorando a Deus. E se estiver tudo errado, faça para que corrigir o que está errado. E mostre que você é aquele que serve a Deus. Porque aquele que serve a Deus, ele vai prosperar em tudo. Estava errado, vai ser consertado. Estava tudo errado lá na casa de Potifar, José consertou. Estava tudo errado no meio do Egito, José, trabalhando ali, fez a mudança. Aquela nação abençoou muitas outras. Estava tudo errado na Babilônia. Daniel e seus três amigos transformou aquela nação em sua época. Você é a pessoa que irá transformar o local aonde você está. Porque você é aquele que está diante da presença do Senhor. E isso vai ser algo que vai ser visível. Foi visível na vida de José, foi visível na vida de Daniel. Por isso, santifique-se ainda mais. Busque ainda mais Deus. Quer ser destaque em qualquer lugar, deixe Deus brilhar. Porque quando Deus brilha, todos reconhecem a glória dEle. E quando todos reconhecem a glória de Deus, chegou o tempo de Deus exaltar a sua vida. Quer uma vida de homem de Deus e mulher de Deus reconhecida? Deixe Deus ser reconhecido primeiro. E o salmista diz: limpo de mãos e puro de coração. O coração é a parte mais fácil de limpar das nossas vidas, né? É algo que vem tão pesado quando não conhecíamos Cristo, e é algo mais fácil, porque nós perdoamos rápido, somos pessoas que logo perdoam, né? O apóstolo Paulo diz, né, e também no livro de Salmos diz, que nós não devemos deixar a ira durar a noite, né? E nós sabemos como é fácil deixar a ira passar para o dia seguinte, ou é fácil deixar ela ir embora? Lógico, é muito mais fácil deixar a mágoa, o rancor, a ira ficar alojada por muito tempo. Mas aqui diz o puro de coração. Se há um pouquinho só de mágoa aí, deixe hoje o Espírito Santo de Deus transformar. Se há um pouquinho só de ira aí no seu coração, 1%, deixe o Espírito Santo de Deus limpar. Deixe hoje Deus lavar o seu coração. Deixe hoje Deus tirar as impurezas do seu coração. Porque o Rei da Glória, Ele está presente aqui neste lugar. Ele está presente e Ele quer ver as suas vestes limpas. E as vestes limpas hoje não é essa que nós portamos. É o nosso coração. Ele tem que ser um coração puro diante de Deus. E é muito fácil perdoar. Porque Cristo mandou nós perdoarmos 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. E é muito fácil, porque se Ele falou que dá para perdoar assim por dia, é algo que tem que sair naturalmente. Então esteja disposto na sua jornada a perdoar, a gerar o perdão. Porque quando nós perdoamos, Cristo nos perdoa. E também esteja disposto a pedir perdão. Porque a dureza dos nossos corações nos impede de chegar diante de Deus. Peça perdão, porque ele é necessário. Não, não vão aceitar o perdão. Peça, porque isso também transforma as nossas vidas. Eu posso falar isso porque meu tio, da família do meu pai, temos dois cristãos. Eu e um tio. E na caminhada dele, ele se converteu já depois dos seus 40 anos. Ele causou muitas dores por aí. Né? E uma das dores que ele causou foi com o meu pai. E quando ele se converteu e realmente ali houve uma transformação na vida dele, que não foi nos primeiros dias, nem nos primeiros meses, mas houve aquela verdadeira transformação onde reconheceu realmente Cristo como seu Senhor. Ele foi pedindo perdão. E ele foi pedir perdão para meu pai. E como eu já disse várias vezes, né, na minha família dizem que o sobrenome Oliveira vem com um peso de palavras, de maldições, assim, muito grande na jornada da vida deles. E a frase que eu sempre ouvi, Oliveira não tem jeito, não transforma. E são palavras que eles falam para qualquer um de nós, não importa qual seja o sobrinho, o neto, é Oliveira, tipo, não presta. E de fato, a minha família tem muitas dificuldades, de brigas de irmãos que não se perdoam, mas esse meu tio, ele foi lá e foi pedindo perdão para cada um deles que necessitava. E chegou um dia que ele chegou no meu pai. O meu pai, ele é uma pessoa muito sensível e carinhosa. Quando meu tio chegou perto, ele falou, não quero falar com você. Olha só. E começou, né? E meu tio, ele ia para um lado, meu tio ia lá. E meu pai, e meu tio chegou lá e pediu perdão. O meu pai, ele segue uma seguinte característica. Ele diz, se a pessoa foi ruim durante a sua vida, jamais ela pode se tornar boa. Isso é o que ele tem em seu coração. E meu tio foi lá e pediu perdão. Ele não perdoou, mas o meu tio fez a parte dele. O coração dele foi transformado. Ele pôde ter acesso a Deus. O meu pai fala assim, que é impossível realmente uma pessoa ser ruim e ser boa. E meu tio tem feito o quê? Dado seu bom testemunho. Mudou as suas características. E é assim que deve ser as nossas vidas. Nós temos que saber o momento, nós temos que saber que devemos ir lá e pedir perdão. Mesmo que não nos perdoem. Mesmo que depois irão bater na nossa face novamente, como foi a falta de perdão. Né? Com certeza, talvez ele saiu ali um pouco frustrado, mas Deus transformou o coração dele. Ele pôde ter acesso ao coração do Pai, porque ele reconheceu as suas falhas e tentou tratá-la. E foi assim com Zaqueu também. Zaqueu, quando Jesus foi na casa dele, ele disse, Senhor, se há alguém aqui a quem eu tenho defraudado, eu tenho tirado o dinheiro dele, eu vou retribuir 4 vezes mais. E é assim que tem que ser o nosso coração. Se nós fizemos algo errado, magoamos, tiramos algo de alguém, nós devemos retribuir cada vez mais. Porque essa é a verdadeira conversão. Quando nós mudamos as nossas atitudes, quando o nosso coração aprende a perdoar de forma fácil, quando o nosso coração aprende a pedir perdão de forma fácil. Porque o orgulho, ele apenas nos leva para um lugar, que é morar no inferno. Nós não devemos ter orgulho. Nós devemos ser humildes diante de Deus e diante dos homens. Porque quem deve ser exaltado é Deus. Quem deve ser coroado com toda a glória é Deus. E quando você obter as vitórias, você possa dizer, foi Deus, é Deus, sempre será Deus que triunfará e me trouxe até aqui. E Davi, ele era esse homem que reconhecia que sempre foi Deus. Quando ele começa a dar o seu testemunho para o rei Saul, ele diz assim, não, eu já lutei contra leões, eu já lutei contra ursos, já lutei contra lobos, e Deus me livrou. E não é esse gigante, esse incircunciso que pode vencer a força do nosso Deus. Sempre será Deus o dono das suas vitórias. E daí diz o Senhor no versículo 6, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Essa é a geração? Nós somos essa geração que busca a face de Deus? Aqueles que têm se consagrado, aqueles que têm o buscado, aquele que tem olhado para quem Deus é e não para suas mãos. Esta é a geração que busca a face do Senhor. Existe uma igreja que tem olhado para as mãos de Deus, aquilo que Ele pode dar. E como disse o pastor uma certa vez, as prateleiras de baixo já foram todas entregues. Está no mais alto. E essa igreja, dentro em breve, que tem buscado as mãos de Deus, irá se frustrar. Essa igreja, dentro em breve, irá fraquejar. Mas aqueles que têm buscado o Senhor de dia e de noite, aqueles que têm invocado o Seu nome, aqueles que têm permanecido fiéis à Sua palavra, esses serão os que irão permanecer como verdadeiros fiéis, e será esta geração. O versículo anterior diz, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Seja a geração que recebe a bênção do Senhor. Não aquela que já recebeu seus presentes e estão alegres por um dado momento. Mas seja aquela que irá buscar ao Senhor a tempo e fora de tempo. Porque eu disse no começo, as lutas sempre irão vir. Mas se Deus estiver à frente, você irá vencer cada uma das suas batalhas. Não haverá impossíveis. E daí o salmista chega num momento que ele diz, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E Davi, aqui ele expressa uma palavra que nós cantamos, né? Existem diversas canções que dizem, levantai, ó portas, as vossas cabeças. E às vezes fica aquela pergunta, quem são as portas? Né? E era algo que eu tinha algumas dúvidas. Quem são essas portas que levantam as suas cabeças? Né? Eu fui procurar em alguns lugares, alguns tempos atrás, aí, alguns anos, né? No tempo que o Google não era tão famoso, também era mais difícil, né? Eu só fui descobrir que o Google existia no último ano do ensino médio, eu nem sabia. Uma pessoa falou assim, joga no Google, né? Joga onde? O que que é? Né? Então era muito mais difícil, eu nem sabia que era o Google. E eu fui pesquisar quem é essas cabeças que levantam, as portas que levantam as nossas cabeças. E na própria Bíblia diz, em diversos momentos, que existiam homens que ficavam perante as portas. Homens influentes, homens poderosos, e também ficavam alguns do povo. E eles esperavam uma pessoa mais influente se achegar para que pudesse julgar aquele povo, para que pudesse orientar, para que pudesse ali ensinar o povo. E acontecia como acontece hoje nos tribunais. Quando entra o juiz, pelo menos nos filmes, eu nunca entrei em uma numa reunião, entra o juiz, né, dizem lá, levantem-se todos, para que o meretíssimo entre, né, e todos se levantavam. No livro de Jó, Jó é uma dessas referências. Jó era um homem que ali orientava aquele povo. E Jó, quando ele se chegava ali, no meio das pessoas que ouviam ele, como ele era um homem sábio, as pessoas se levantavam para que entrasse uma pessoa com grande autoridade. E daí eu fui pesquisar agora mais próximo, já conheci o Google, fui pesquisar mais um pouquinho. E a palavra do Senhor diz que Davi, certa vez, quando Deus enviou o anjo para destruir parte da nação de Israel, né, por causa do pecado de Davi quando ele fez o censo, Davi foi para um lugar onde o anjo parou, comprou aquela terra e ofertou ao Senhor. E ali foi posto um altar e aquele altar era para Deus. E aquela região é onde fica o Monte Moriá. E foi um lugar onde Deus por diversas vezes falou com o seu povo. E era onde as pessoas prestavam culto. E ali naquele momento, né, quando se prestava o culto, por algumas vezes, a arca do Senhor, quando ela foi retirada da casa de Obed-Edom, ela foi levada até aquele lugar. E quando a arca do Senhor se aproximava, as pessoas se levantavam, porque a presença do Senhor estava ali naquele lugar. E as portas hoje somos nós. Nós que nos levantamos para que o rei entre. Nós que saímos da posição que estávamos, que era talvez, né, as pessoas estavam conversando de qualquer forma, talvez debruçado, ali assentado, mas opa, chegou a autoridade. Eles se levantaram. E nós somos as pessoas que se levantam para que o rei entre. Talvez nós estivéssemos de qualquer... viemos aqui, nos preparamos durante o caminho, ou talvez algumas pessoas não se prepararam para vir para a igreja, para vir para a casa de Deus, e estava de qualquer jeito. Mas quando foi dito hoje, no início desse culto, levantai os portões para que entre o rei da glória, nós mudamos a nossa posição. Os nossos pensamentos já não podiam mais estar em qualquer outro lugar, a não ser porque o rei estava entrando neste lugar. E hoje você tem que ter essa postura de saber que Deus está presente. Não podemos estar de qualquer jeito. Devemos reverenciar o Rei da Glória em todo o tempo. Porque Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus. Agora, contando para os irmãos que oravam por mim. Eu comecei a trabalhar semana passada, né? E já algumas coisas começaram a acontecer. Você vai conhecendo as pessoas. Algumas pessoas você conhece já no momento, quando a primeira impressão ela já fica, né? Mas algumas pessoas você vai conhecendo aos poucos. E também eles a mesma coisa, foram me conhecendo aos poucos. Já é em torno de uma semana que nós estamos trabalhando. Já aprendi várias funções que não é a minha. Já aprendi a ser pedreiro, eletricista, bombeiro, encanador. Estou bem, já estou com várias funções aí atribuídas, se precisarem de alguém. Mas, em todo o tempo, ali no meu serviço, eu procuro honrar a Deus. Daí começa o trabalho, são 5 pessoas, né? E tem vários trabalhinhos, coisinhas assim para ser feitas. E no meio das 5 pessoas você começa a ver. Lembra aquela, o Ministério de Louvor vai lembrar, né? Eu falei daquela palavra proativo, né? E daí você começa a ver aqueles que são proativos para fazer algo e aqueles que seguram a luva e acompanham quem está fazendo e fica olhando. E diante de Deus, eu ministrei isso para o Ministério de Louvor. Diante de Deus, nós não podemos ser aquele que fica olhando o que está acontecendo. Nós temos que ser aqueles que fazem a vontade de Deus. Né? Às vezes, nós como homens, preferimos que a unção de Deus esteja sobre a vida do pastor, sobre a vida do diácono, do presbítero, ou de determinados irmãos, em vez de estar na nossa. Então, que você possa ser aquele o primeiro a dizer: Senhor, eu quero a tua presença em minha vida. Senhor, eu quero que aconteça através de mim. Eu quero fazer através de mim. Eu quero ver o Senhor fazer as coisas através de mim, como foi o Leonardo. Foi lá na casa da avó dele e ministrou, e Deus agiu através da vida dele. Se ele fosse uma pessoa negligente, ele poderia deixar, vai vir outra pessoa, né? Outra pessoa vai fazer. A obra de Deus, você tem que ser o primeiro a fazer. E não se importar se os outros não estão fazendo. Mas faça. Enquanto Moisés fez, o povo foi abençoado. Enquanto Josué fez, o povo foi abençoado. A ponto de Josué dizer, lá no livro dele, lá: eu não sei vocês, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele disse, a importância aqui não é vocês, não é esse povo, não é a terra que nós ganhamos, mas é servir a Deus. E é assim. E durante o serviço, como eu falei, nós vamos nos conhecendo, começa aquele negócio WhatsApp, né? WhatsApp é uma coisa fantástica, né? E a pessoa começa a receber vídeos de todo canto do Brasil aí. E daí ele vai lá e me mostra um vídeo, aí beleza. Daí chegou uma hora que ele foi ver um vídeo que com certeza não era bom, algo bom, né? Ele falou assim: não, pra você eu não posso mostrar, que você é santinho. Daí virou pro outro. Então, não importa, né, se as pessoas querem que você seja igual. Você tem que continuar servindo a Deus. Né? E eu fiquei alegre, que ele falou assim, para você não posso mostrar. Imagina se ele chegasse, oh, pode ver aí, vê aí. E daí eu tenho que virar as costas. Não, ele já percebeu, para você eu não posso mostrar. E é assim que deve ser em nossas vidas. Cristo tem que aparecer. Pode ser que as pessoas rejeitem, mas Cristo tem que aparecer, para que você não seja mais um no meio da multidão. Nós não podemos ser assim. Nós devemos ser aquele que leva a presença de Deus. Se as pessoas não aceitarem, não tem problema. Continue avançando na presença de Deus. Porque o importante hoje é que você e eu possamos entender que o mais importante é servir a Deus. Não servir as pessoas, ou o modismo da época, ou aquilo que deve ser feito, ou o que o mundo está fazendo, mas seguir os princípios de Deus. Porque só assim a igreja será vencedora. Porque a igreja que segue a moda do mundo, ela vai perecer. Quando Cristo vir, voltar dos céus e procurar os frutos e não encontrar, ela irá ficar. E quando Cristo vir e encontrar os frutos nas nossas vidas, seremos a igreja que subirá com o Rei da Glória. E vamos ver a face que brilha mais que o sol. Vamos ver a rua, a estrada que é de ouro. Vamos ver o rio que é de cristal. Então se preocupe hoje em adorar a Deus. Porque enquanto você continuar adorando a Deus, você será salvo. Você será salvo. Porque a importância da adoração é saber que alcançamos Deus. Quando alcançamos Deus, nós sabemos que somos salvos por Ele. Então se preocupe hoje pela sua salvação. Davi se preocupou com a sua salvação, que ele diz, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Em todas as suas batalhas, o Rei da Glória foi à frente. Quer ser salvo deste mundo e dessa corrupção que o mundo tem vindo sobre o mundo? Honre a Deus, porque o Senhor dos Exércitos jamais perdeu uma batalha. Ele venceu todas. E continue adorando. Adore, adore. E quando você achar que não tem o que fazer, adore ao Senhor. Porque é isso que determina a sua vitória. Rei Josafá, como eu sempre gosto de citar, ele venceu a sua batalha. Porque ele disse assim, os meus olhos estão postos em ti. Põe os seus olhos no Senhor agora.